Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Na verdade, o que está a ouvir é aquilo que por vezes vemos nas notícias, mas que a espetacularidade das imagens não nos permite ouvir. Com atenção. Estes são os sons de um sismo que aconteceu no Chile em fevereiro de 2010. Um terremoto de 8.8 de magnitude na escala de Richter. E estes são os sons da confusão instalada num café na Califórnia em julho de 2019 por causa de um outro sismo de 7.1. E agora, o terrível terremoto que em março de 2011 abalou o Japão e que provocou ainda um tsunami de consequências devastadoras, como todos sabemos. Mas quando falamos em tsunami, para muitos a mais marcante memória é mesmo a de 26 de dezembro de 2004, quando o mar invadiu várias ilhas da Indonésia e da Tailândia, depois de um sismo de 9.1 na escala de Richter. Estamos a ouvir estes sons porque naturalmente serão o que de mais próximo terá sido possível ouvir a 1 de novembro de 1755, quando boa parte da cidade de Lisboa foi arrasada, primeiro por um sismo de cerca de magnitude 9 e depois por um tsunami. O desastre natural, impossível de prever, provocou milhares e milhares de vítimas e deu origem à reconstrução da capital, em que uma das preocupações foi, muito naturalmente, que o renascimento urbanístico de Lisboa fosse feito prevendo novos desastres desta magnitude. E daí a importância do objeto de que vamos contar a história neste episódio.
A Gaiola Pombalina.
Ouvi bem este nome que a Joana acabou de dizer? É que eu tenho um pequenino desafio interativo para si que basicamente consiste nisto. Eu vou passar outra vez o título do episódio. Depois, aí desse lado, faz uma pausa no programa e vai ao Google pesquisar pelo nome do objeto. Veja com atenção a primeira imagem que surge, que é também aquela que mais se repete nesta pesquisa de imagens. Logo a seguir, já pode voltar aqui para ouvir o resto do episódio. Combinado? Então vá. Entra outra vez a voz da Joana.
A Gaiola Pombalina.
E agora, já pode fazer pausa aqui e ir ao Google. Depois voltamos a conversar. Até já. E pronto, se aceitou o desafio e já está de volta, olá, então vai ser fácil imaginar o modelo em miniatura da Gaiola Pombalina de que vamos falar já a seguir, que é o mais famoso de Portugal e que está no Museu de Civil do Técnico.
É verdade, nós aqui o que temos é um modelo que é o que aparece em todo lado, na internet, quando se mete a palavra Gaiola Pombalina, é esta imagem que aparece nos postais, aparece de todo lado, e é um troço da Gaiola Pombalina em torno da escada. É uma escada monumental, como pode imaginar aqui, não é? E que se vê como é que a Gaiola Pombalina, que é, no fundo é esta parte que vemos aqui e as partes laterais que envolvem toda a escada e que formam aquilo que nós hoje em dia chamamos a caixa de escada.
Quem está a falar connosco é...
O meu nome é Carlos Sousa Oliveira, eu sou professor jubilado, professor catedrático jubilado do técnico, do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos.
E a explicação técnica de tudo isto é fascinante, acredite, mas também é um bocadinho complicada.
A realidade deixou de ser o triângulo para ser o tetraedro. O tetraedro, que é o tetraedro? O tetraedro é uma figura que tem um triângulo em baixo.
Daqui a pouco já lhe digo como pode ficar a saber mais sobre as técnicas que estão na base da criação deste tipo de estrutura de madeira que se parece com uma gaiola, daí o nome que lhe foi dado, e que ganhou importância com o plano idealizado pelo Marquês de Pombal para reconstruir a cidade, e daí o resto do nome com que ficou conhecida a estrutura Gaiola Pombalina. Mas que talvez não seja puramente Pombalina. Porquê?
A Gaiola Pombalina talvez tenha aparecido antes de 1755 e tenha sido aperfeiçoada depois, quando foi a reconstrução de Lisboa. Mas ela já talvez tenha sido utilizada por países nórdicos, onde a madeira é um material por excelência. E na Turquia, até eles chamavam a construção imis, e que eles metiam no interior de paredes de tijolo ou de alvenaria. Ora bom, portanto não se sabe muito bem, sabe-se que a gaiola pós-1755 tem muito de novidade, porque ela cumpre muitos outros requisitos que anteriormente não tinham. Mais tarde, a gaiola pombalina vai dar origem a uma outra construção, que é chamada Casa Baracata, que é de 1780 e tal, que apareceu no seguimento de um sismo italiano e foi construída. Então essa Casa Baracata, que é parecida, e às vezes há alguma confusão entre os historiadores, porque uns querem chamar mais assim, digamos, a novidade do que outros, mas eu diria que a Gaiola Pombalina, independentemente destas discussões, o que ela tem muitas inovações, muita forma, a forma de ligar as peças umas às outras, as entabladuras, tudo isto tem muito que se lhe diga.
E tem mesmo, por isso é por aí que vamos, porque ainda não explicámos bem o que é uma Gaiola Pombalina. Então, vamos lá, começamos por onde?
Para já, porque é que lhe chamaram gaiola? Porque as pessoas achavam piada de ver crescer estas estruturas em madeira que pareciam que eram umas gaiolas com uns grandes pássaros.
Como reparou, já estamos a falar com outra pessoa.
João Azevedo, professor no Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do Técnico. Na realidade, esta estrutura que está aqui com as chamadas Cruzes de Santo André, portanto, aqueles elementos que estão a ver na diagonal e com os outros elementos na vertical e na horizontal, são estruturas de madeira que têm um bom comportamento sísmico, mas depois elas eram preenchidas com alvenaria. Portanto, os espaços que ali vemos entre as madeiras eram preenchidos com alvenaria, o que depois lhes dava ainda uma resistência adicional. E, portanto, é isso que nós hoje, e que existe nos poucos edifícios que ainda têm estas gaiolas pombalinas, nós não a vemos porque elas estão dentro das paredes, depois eram rebocadas, etc. Mas o elemento estrutural é este, o elemento estrutural principal é este que estamos a ver. Não esquecer que depois isto era preenchido com alvenaria.
Bom, na verdade, nem todas as gaiolas pombalinas que ainda existem na Baixa de Lisboa estão dentro das paredes. E até é comum ver em algumas casas particulares, escritórios e até lojas, secções de gaiola pombalina expostas e sem qualquer preenchimento de alvenaria, apenas para efeito estético. Fica bonito, sim senhor, mas não é bom.
É o que eu às vezes brinco, bom, estão a encomendar o caixão, porque depois o edifício vai cair, e o pior é que não atinge só o próprio que fez isso, atinge os vizinhos de cima, os vizinhos de baixo, e portanto são, eu chamo ali mesmo um crime que hoje acontece muito em Lisboa, que é as pessoas fazerem coisas erradas nos edifícios sem saberem o que é que estão a fazer.
Como também já reparou, estamos a falar com o professor João Azevedo, não no pacato Museu de Civil, mas sim num local muito mais atarefado.
Estamos no Laboratório de Estruturas e Resistência de Materiais do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do Técnico.
Onde está exposta uma secção em tamanho real de gaiola pombalina com mais de 250 anos. Esta não causa qualquer perigo por estar despida de alvenaria ou de parede, porque serve apenas para fins educativos dos futuros engenheiros civis. Aliás, perdão, minto, não serve só para isso.
Está aqui para marcar uma memória. A gaiola pombalina é um elemento estrutural tipicamente português. Foi uma nova tipologia estrutural que foi pensada a seguir ao terremoto de 1755, concebida tendo em conta a necessidade dos edifícios resistirem aos sismos.
não só concebida, mas também testada, com vista a esse objetivo, aliás, testada com recursos a técnicas, no mínimo, muito pouco ortodoxas para os dias de hoje, mas que eram as da altura.
Há um relato muito curioso que não temos bem a certeza como é que isso aconteceu, mas é um relato de que no Terreiro do Paço foram montados grandes estrados com estruturas construídas com gaiolas pombalinas em cima desses estrados e com soldados a bater com martelos na base a simular um evento sísmico. Se isso aconteceu, porque há dúvidas sobre como aconteceu, terá sido a primeira mesa sísmica de que há memória.
Era preciso ser um bocadinho corajoso para estar junto a uma estrutura daquelas, a abanar uma estrutura daquelas. Bom, quer dizer, podia cair em cima de quem estava a abanar.
Eu aí lembro o nosso Afonso Domingues, que se meteu, é muito antes, mas meteu-se debaixo da abóbada, portanto é considerado o símbolo do engenheiro português, portanto os engenheiros têm confiança naquilo que fazem.
Como lhe disse mais ou menos no início deste episódio, há imensa coisa para descobrir acerca desta aparentemente simples, mas extremamente complexa gaiola pombalina. Uma verdadeira obra de arte que salva vidas. Provavelmente ainda hoje, mais de 250 anos depois do terremoto de 1755. Felizmente, há imensa informação disponível, mas nós também fazemos a nossa parte e vamos partilhar consigo as versões mais alargadas das entrevistas ao professor João Azevedo e ao professor jubilado Carlos Sousa Oliveira, a quem agradecemos desde já. Ficam disponíveis no site do programa em 110.tecnico.ulisboa.pt. Para além das entrevistas e de saber mais sobre a gaiola pombalina, vai poder também saber mais sobre todos os objetos de que já aqui contámos as histórias. Passe por lá. Este é um programa do Instituto Superior Técnico com produção 366 ideias. É feito por
Joana Lobo Antunes,
Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes
e Filipa Soares, da área de comunicação,
imagem e marketing
do Técnico.
E eu sou o Marco António. Realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Para o final, desta vez, algumas palavras de sabedoria, mas não necessariamente confortáveis.
Eu costumo dizer aos meus alunos, a única certeza que eu tenho é que um dia teremos um sismo mais intenso, com a mesma intensidade ou mais intenso que 1755. Isso faz parte da natureza. Portanto, os sismos são coisas que se repetem. Portanto, se já tivermos um daquele tamanho, teremos de certeza, não sabemos se é daqui a 100 anos, 200, 500 ou 1000. Agora, que ele vai vir, não tenho a mínima dúvida.
Portanto, não é se, é quando.
Exatamente. Não é se, é quando. Exatamente.
E não há uma nota positiva com que possamos sair desta entrevista?
Há uma nota positiva, é que a engenharia sísmica já fez muito. Nós hoje, aquilo que construímos, se for bem construído, dá uma garantia de resistência e de segurança, que eu não diria absoluta, porque não há nada de absoluto, mas muito, muito grande. O problema é quando as coisas não são bem feitas. Pronto. Mas a grande nota positiva é que hoje sabemos construir com total segurança relativamente, e esse total é entre aspas, é óbvio, não é? Mas sabemos construir com total segurança para que os edifícios não colapsem aos sismos.